Bom, a primeira coisa a ser feita é assumir que estamos em um planeta que é finito. Ele não é infinito, né? E que tem recursos também que são finitos, que se esgotam. Nada aqui é para sempre. É, por exemplo, por mais que a gente acredite que a água é infinita, né? Como um exemplo, pois ela se renova constantemente, mas se a água do planeta se contaminar, por exemplo, com elementos nocivos ou radiação, aí teríamos um recurso que não poderia ser usado. Isso é muito sério. De nada adianta também a gente ter um recurso que se renova, mas se ele for contaminado, não vai adiantar. A gente não tem como utilizar, né? Então, enquanto indivíduos, o que é que a gente pode fazer? Começar por economizar em casa, energia, água, reutilizar óleos, por exemplo, não jogar lixo nas ruas. As pessoas têm esse costume de jogar muita coisa na rua. Isso em si são práticas simples, mas fazem muita diferença no nosso planeta. Então, se todos fizerem isso, já é uma ajuda ao planeta. Então, fazer a sua parte é muito importante. A segunda coisa que eu chamo a atenção aqui é o comprometimento dos governantes em assumir uma agenda mais ambientalmente correta. Aí eu vou dar um exemplo. Substituir os lixões por outras formas de descartes mais sustentáveis que envolvam a dar as condições melhores aos trabalhadores que trabalham com reciclagem. Então, são pessoas importantíssimas nessa cadeia de ação sustentável. Então, tem galpões para coleta desse material, apoiar essas famílias que trabalham com a reciclagem e, além disso, está um descarte menos destruidor ao meio ambiente, que é o lixão a céu aberto, é um absurdo. Existem hoje algumas formas muito melhores de se utilizar os resíduos sólidos, inclusive de utilização para geração de energia e outras formas. O Brasil ainda está muito atrasado nisso. A gente hoje ainda está começando a fazer alguns aterros sanitários, que também não é a melhor coisa do mundo, mas já é melhor do que um lixão a céu aberto. E aí eu chamo atenção para uma questão: a qualidade de vida, ela deve incluir o ser humano e as políticas públicas para que isso aconteça, né? Então, diante disso, é necessário diminuir a desigualdade social, acabar com a fome, que o Brasil está aumentando muito.
Em sua opinião, o que precisa ser atualizado na discussão da ONU sobre a aplicação de uma política global para combater a emissão de gases e principalmente o controle das queimadas na Amazônia?
Com relação às discussões na ONU, né, é necessário que todos os países entrem nesse debate, mas infelizmente nem todos os governantes percebem essa gravidade da situação das mudanças climáticas, porque também defende agendas que são locais e não veem o planeta como uma situação mundial. O problema da crise ambiental é mundial, não é local. Então a gente tem que ter essa visão. Mas outra coisa importante é o investimento em pesquisas científicas para o desenvolvimento de tecnologias verdes, que são as tecnologias que não prejudicam o ambiente ou que prejudicam minimamente, né? São mais amigáveis. Esses investimentos em tecnologias, em pesquisa, em ciência, elas são essenciais, mas elas vão depender da visão de cada governante, né? Então, por exemplo, a gente passou por alguns anos no passado aqui no Brasil tendo bastante investimento para ciência e tecnologia. Hoje em dia a gente já tem cortes absurdos. A gente tem uma diminuição muito grande hoje em dia em investimento em pesquisa. E é essa pesquisa que vai ajudando a se desenvolver tecnologias que são mais amigáveis com o ambiente. Com relação às queimadas na Amazônia, também vê-se que atualmente há uma ampliação na derrubada de florestas e queimadas. Infelizmente, isso está acontecendo. Então, essas são ações governamentais que devem ser feitas pelos órgãos fiscalizadores. Por exemplo, o IBAMA é um dos órgãos que tem que agir, mas na região da Amazônia, você vai ter um fiscal para cobrir uma faixa imensa de floresta. Isso é inviável. Então, além do técnico, né? Tem que ter tecnologias também para se fazer isso, se avaliar. Eu acredito que as multas deveriam ser muito mais eficientes e muito maiores no caso da Amazônia em especial. As multas praticadas ainda são pequenas diante do lucro desses grandes empreendedores que têm fazendas e mais fazendas e que tiram madeiras que não são certificadas.
E quanto ao dever restrito do Brasil sobre a situação da Amazônia ou outras áreas, quais fatores impedem a preservação ou a produção sustentável?
Bom, com relação à nossa região amazônica brasileira, né, vários fatores, ao meu ver, impedem, e todas elas têm como origem a política ambiental no nosso país, né? Aqui, por exemplo, o agronegócio, ele é imperativo, e nesse sistema agrícola, né, do agronegócio, se desmata muito, se utiliza muito agrotóxico, isso tudo é muito complicado. A gente tem a agroecologia, que é um sistema muito mais sustentável, que deveria ser mais apoiado em nosso país. país. Hoje em dia eu fico observando assim, nas discussões do Brasil com relação à Amazônia. Sabia que a gente corre um risco muito grande de perder a Amazônia? Por quê? Porque a Amazônia é tida como uma grande floresta tropical que existe no planeta. E se o Brasil ela não toma conta dessa floresta, a gente tem a maior parte dessa floresta tá no nosso território, se a gente não sabe tomar conta, porque até alguns anos atrás a gente estava tendo um controle desse desmatamento, dessa quebra de se destruir essas árvores. Agora está piorando bastante. O que impede de países da Europa, juntamente com os Estados Unidos e outros lugares, entrarem com algum tipo de requisição internacional para cuidar da Amazônia, sob a justificativa de que a gente, enquanto país, não consegue tomar conta? Isso é algo que a gente tem que ter medo daqui para frente, porque se a gente continuar nessa destruição, alguns países podem chegar a esse ponto e aí tomar parte do nosso território. Isso é possível? É possível. Está longe de acontecer? Talvez não. Talvez esteja mais perto do que a gente imagina. Se a gente continuar com esse tipo de política, a gente pode estar entregando parte do nosso território. Sabe-se lá, essas questões legais aí mundiais, elas mudam e a gente não está demonstrando capacidade de cuidar, sendo que é um território nosso, com muitas riquezas minerais, da biodiversidade, de culturas indígenas ali dentro, e que a gente corre risco de perder porque a gente não está sabendo tomar conta. Os governantes últimos que têm entrado, quer dizer, têm deixado muito a desejar nesse aspecto.
Bióloga e doutora em geologia, Cristiana Cerqueira, que é também professora do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, campus de Senhor do Bonfim, e professora do mestrado em Ecologia Humana da UNEB de Juazeiro. Porque muita gente ainda discorda que a Terra é redonda. Neste caso, como utilizar o conhecimento científico para desmistificar este conceito?
Essas ideias de terra plana, elas começaram a surgir mais frequentemente agora no século XXI, de forma muito mais rápida nos últimos anos, por conta das fake news na internet, nas redes sociais, e as pessoas acabaram por acreditar, assim como têm acreditado em tantas outras coisas a partir das fake news. Então, as fake news têm que ser combatidas porque são notícias falsas. Elas já fizeram a cabeça de muita gente. Essa discussão da Terra ser plana ou ser redonda, ou ser uma esfera, ela já foi esgotada cientificamente na Idade Média, há 600, 500 anos atrás. Então é uma informação que volta novamente agora por conta das fake news. Para desmistificar isso, é importante que as universidades se envolvam, entrem com a parte extensionista de fazer a divulgação, a verdadeira divulgação científica para orientar as comunidades. Então o papel das universidades é tentar explicar o porquê que a Terra não é plana, o porquê que a Terra é uma esfera, assim como todos os outros planetas são sob a forma de esfera.